O Ministério da Cultura e a Caixa apresentam...
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então Foi Assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, Novidade FM de Capim Branco, Minas Gerais. Ondas Verdes Web Rádio de Japeri, Rio de Janeiro. Panorama FM de Custódia, Pernambuco. Paulinas Web Rádio de São Paulo, capital. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor, compositor e instrumentista mineiro Flávio Venturini. Nascido em 23 de julho de 1949, integrante de um dos movimentos mais importantes da música brasileira, o Clube da Esquina. Autor de dezenas de músicas de sucesso, gravado por importantes intérpretes brasileiros e estrangeiros, Flávio estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de suas canções. É o caso de Planeta Sonho, feita em parceria com Márcio Borges. Você lembra? Em entrevista a mim concedida em abril de 2016 em Brasília, Flávio Venturini contou a interessante história de Planeta Sonho. Mas antes disso, falou sobre o grupo 14 Bis. Flávio Venturini, é um prazer enorme recebê-lo no programa Então Foi Assim para todo o Brasil.
Bem, é um prazer estar aqui com você de novo, né? Falando mais sobre esse momento mágico da criação da música, né? Que cada compositor tem o seu universo. Eu sei que está sendo muito bom o seu trabalho, está dando muitos resultados, as pessoas estão gostando muito, então é ótimo estar aqui de novo.
Flávio Venturini, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a banda 14 Bis e o Clube da Esquina também.
A gente foi sonhando em fazer uma banda, eu, Beto e o Vermelho, né? A gente ouvia muito Gênesis, muita banda de progressivo, misturado. E o Beto estava num momento particularmente, eu acho o Beto um dos compositores mais geniais, e caras que eu conheci. Porque o Beto é multi-instrumentista, então o Beto, o que ele pegasse, ele tocava bem, né? Então o Beto pegava aquele bandolim, ele tirava Jimi Hendrix do bandolim, aí tocava John McLaughlin no bandolim e as nossas músicas. Aí começamos a fazer uma música juntos. Na verdade, o Vermelho começou essa música com o Beto e eu fiquei com ciúme danado, porque eu ainda não estava naquela música. E a música foi se estendendo 5 minutos, 7, 9, 10 minutos. Aí um dia eu falei, eu tenho que entrar nessa música, pô. Aí fiz uma parte da música que é a parte cantada, a parte que tem letra. A música chama-se Belo Horror, e letra do Márcio Borges, que foi uma parceria. Aí o Beto tinha gravado esse disco experimental no Odeon, gravou essa música, e tempos depois, início eu fui pro Terço, né? Fui pro grupo Terço, que foi uma outra experiência maravilhosa para mim, porque... O Terço havia defendido uma música num outro festival em Belo Horizonte. Quando o Sai Guarabira me chamaram para gravar esse disco com eles, o disco Nunca, a banda que estava acompanhando eles era o Terço. E foi um reencontro, e nesse reencontro já entrei direto para a banda, com a cabeça cheia de ideias, aquelas informações todas. Então eu fiz um trabalho muito legal no texto, que estourou o texto, né? entrei com uma linguagem de rock progressivo misturado com uma coisa de violões, de country. E, ou seja, o meu trabalho de sucesso assim, foi o terço, né? Mas eu estava com meu coração lá no Clube da Esquina pulsando, e falei, pô, mas aquele trabalho ali, aquele povo ali, eu não posso me afastar daquilo. Larguei o texto no auge, depois de 2 discos, de muito sucesso, para gravar um disco com o Beto. O Beto abandonou a ideia da banda, que a gente também ficou um pouco decepcionado quando ele abandonou a ideia de fazer a tal da banda. Mas eu também, mas chamou a gente para gravar o disco, a página do Relâmpago Elétrico. Foi um disco importantíssimo, que é um disco muito de banda, os arranjos são muito de banda ali. E a gente ficou um tempo num sítio lá em Belo Horizonte, eu já com mais experiência no sentido de shows, né? Trouxe um pouco da minha experiência. Aí gravamos o disco, foi muito bonito gravar o disco. Passou um tempo, o Beto foi seguindo a carreira dele. E nisso eu já tinha conhecido o Milton. Eu estava amigo do Milton, do Ronaldo. Ia para o Rio e ficava na casa do Milton, na Barra. Na época a Barra só tinha 3 prédios. Um deles era o do Milton. E a Angeli me falou, olha, eu vou gravar Nascente. Porque o Beto tinha gravado lindamente. E ela perguntou assim, quem que você quer que faça o arranjo? Eu tinha visto um filme chamado Lição de Amor, que a trilha era toda do Francis Heim. Eu tinha ficado apaixonado com aquela trilha. Eu falei, o Francis Heim. Eu já havia conhecido através do Milton mesmo. Ele falou, feito. Aí o Francis fez. E foi a música que lançou o disco Clube da Esquina 2. A música que foi para as rádios. Eu lembro da rádio JBFM tocar o Nascente, lançando o disco do Clube da Esquina 2. Aí eu considerei que eu entrei no Clube da Esquina. Aí participei de... Aí já estava com todo mundo, com Vargas. Aí veio a turnê. E a turnê também começou só com o Lô e o Beto como convidados. Aí teve um problema com o Lô, que o Lô acho que resolveu não seguir mais a turnê. No segundo show em Belo Horizonte, o Milton me chamou. Olha, o Lô acho que não vai mais. Aí ficamos eu e o Beto Guedes de participação especial. Aí aquele diretor da Odeon, que tinha possibilidade ao Milton gravar o disco da Esquina, me viu cantando e falou, a Odeon está te chamando para gravar um disco solo. Aí teve uma reunião com o Arizinho Rocha, que era o diretor artístico da Odeon, e a gente levou um demo. Eu levei um demo com 4 músicas, o que veio a ser o 14 bis. Porque eu falei, não, eu não quero, eu abdiquei de fazer um disco solo, acho que eu fui bem generoso com 14 bis. Eu falei, não quero gravar agora um trabalho solo, quero no futuro, quero sim, mas no momento eu estou acreditando nessa banda, que já era eu, Vermelho, Magrão, meu irmão Cláudio Venturini e o Eli Rodrigues.
Flávio Venturini, Planeta Sonho, que é uma parceria sua com Márcio Borges. Tem história?
O Planeta Sonho é uma música que talvez tenha vindo dessa minha parceria inicial com o Vermelho. Eu e o Vermelho, eu acho que a gente evoluiu muito mesmo. Porque dessa época eu te falei que a gente fazia musiquinhas de violão e tudo. Mas quando a gente começou a ouvir aquele tanto de músicas, informações de fora, do Clube da Esquina, a gente começou a compor bem, assim. E a gente tinha uma coisa interessante. Que compõe 2 violões, cada um numa afinação completamente diferente do outro, do que a afinação normal do violão. Um violão numa afinação e outro no outro. Eu sinto muito a gente não ter nenhum registro disso, dessas composições. Chegamos a fazer uma música com Murilo, com essa característica, que chamava-se Brasileira. Essa música se perdeu no tempo. O Planeta Sonho veio dessa nossa onda, só que não era com o Planeta Sonho, não era com afinações diferentes, mas era uma música de 2 violões. A gente tinha feito, e a gente já tinha esse órgão, e eu lembro que daí surgiu aquele solo, pá, 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 que é um solo de metais. Nisso a gente já estava começando a compor, né, bastante com o Márcio, e acho que o Márcio foi visionário, né, fazer essa letra. Foi uma música que estourou, assim, de uma forma de tocar no Brasil inteiro, e até hoje é uma música muito forte nos shows, as pessoas gostam muito, né. Depois eu conheci uma gravação do Ney Matogrosso, muito interessante, que ele fez um fantástico com essa música. E é uma música que acho que a gente... Eu às vezes não toco no meu show solo, talvez nos shows mais de praça, quando você quer uma música, ela é bastante animada, né? Mas tem uma letra peculiar, assim, né? Depois eles gravaram em inglês, o 14 Bis chegou a gravar. Foi uma composição importante, minha com o Márcio.
Então foi assim que nasceu Planeta Sonho, composição de Flávio Venturini e Márcio Borges, que ouviremos com o grupo 14 Bis.
Música.
Maravilha! Ouvimos Planeta Sonho, composição de Flávio Venturini e Márcio Borges, com o grupo 14 Bis.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor, compositor e instrumentista mineiro Flávio Venturini, nascido em 23 de julho de 1949, integrante de um dos mais importantes movimentos da música brasileira, o Clube da Esquina, autor de dezenas de músicas de sucesso, gravado por importantes intérpretes brasileiros e estrangeiros, Flávio estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de suas canções. É o caso de Espanhola, feita em parceria com Guarabira. Você lembra?
Por quantas vezes eu andei mentindo?
Em entrevista a mim concedida em abril de 2016 em Brasília, Flávio Venturini contou a interessante história de Espanhola. Eu pergunto a você, Espanhola, que é uma parceria sua, com Guarabira, tem história o surgimento da melodia?
É engraçado ter essa coisa do Espanhola, porque Espanhola é uma música muito elogiada e às vezes criticada por ter se tornado tão popular, né? Tipo assim, virou música de barzinho, né? Assim, é uma música que eu gostava muito, antes da letra, depois da letra também, mas assim, quando eu falo, pô, Espanhola, a música foi um pouco desgraçada por ser tão tocada, mas... eu adorava ela, quando eu tocava só de dois violões, assim, nessa época da preparação do disco do Beto, no tal do demo que eu apresentei para o Odeon, para pôr o 14 Bis lá dentro, tinha Espanhola e o 14 Bis nunca gravou. Gravou num disco ao vivo depois. Eu me lembro que eu fiz Espanhola, eu tinha uma paixãozinha por uma garota de Belo Horizonte, que era Lolange, hoje depois ela ficou sabendo que era a minha Espanhola, né? Uma viagem de trem para Sabará, me lembro que... não sei, quando eu tento me lembrar, eu lembro dessa viagem. Que a gente foi uma galera, assim, bem cara, coisa dos anos 70, coisa meio riponga mesmo, né? Vamos passar o final de semana em Sabará, que é do lado de Belo Horizonte. Mas a gente foi de trem. E aí me lembro que, não sei se eu fiz nesse dia, mas eu lembro que eu fiz assim, inspirado nela. E o Guarabira tem uma história de uma paixão por uma mulher que também não se realizou, né? E aí a história de como ele fez a música, né? Porque eu morava com o Magrão, né? Ficamos morando na casa do Sá um tempo, o Sá foi para uma outra casa e nós ficamos morando numa casa no Brooklyn Paulista. E a gente tinha uma turma, né? De sair muito para beber, para jantar. Eles eram muito da noite, né? A gente vivia muito esse ambiente deles, assim, quando eu mudei para São Paulo. E eu me lembro dele batendo na porta e entrando. Não sei se da maneira como ele conta, que ele estava congelado, morrendo de frio. Tinha tomado todas um porre de Marie Brizard, de licor Marie Brizard, no restaurante. E que ele fez um pit stop na minha casa. Isso é a versão dele. Pode ter sido, né? Eu só lembro que ele entrou, ficou lá um tempo e eu acho que eu mostrei a música realmente. E aí ele fez a letra. Depois ele fala que ele esqueceu a letra, que eu que lembrei a letra a ele. Né? E essa história, um dia eu falei para ele, mas eu não conheço esse espanhol, todo mundo me pergunta quem é espanhol. Aí ele me mostrou uma foto que ele tinha dessa morena, que ele foi apaixonado, mas que ele é amigo dela até hoje.
Em entrevista a mim concedida em São Paulo, em outubro de 2014, Guarabira contou a versão dele.
Era lá pelos anos 70, eu morava ainda no Rio de Janeiro, e nós estávamos ainda atuando com o trio, Sarro Luiz Guarabira, e a gente tinha que voltar para Ipanema, onde a gente morava naquele tempo. A gente enfrentou um grande congestionamento, fora de lógica, na Visconde de Pirajá. Andando passo a passo, sempre em primeira, a gente começou a sacar o cenário. A gente viu aquele monte de soldados do exército lá na frente, era na época da ditadura. A gente sacou que algum entreveiro tinha acontecido ali. E como nós estávamos limpos, tranquilos, nisso aparece uma menina muito bonita, vendendo alguma coisa entre os carros. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Até que chegou no nosso carro. E ela diz assim, vai aí. E era uma mão cheia de ácidos, cheia de LSD. Eu disse, caramba, que é isso? Aí eu olhei, vi o cenário, né? O cenário era esse. Aquele monte de soldados do exército, aquela menina linda, de 16, 17 anos. Ela vai dançar, né? Eu disse, quanto é? Ela me deu um preço para a unidade, disse, quanto é tudo? Ela ficou sem fala, olhando assim, fez um cálculo, disse, é tanto. Eu tirei o dinheiro do bolso que eu tinha acabado de receber, contei, paguei todo o carregamento. Bem, eu vou jogar fora. Se alguma coisa der errado, eu vou abrir. Se não, vou levar para os meus amigos, que eu não gostava de aço, nunca gostei. Para meus amigos do bar Pizzaiolo, consegui passar. À noite, cheguei no Pizzaiolo para distribuir os aços, os amigos e tudo, e realmente distribuir. Mas na saída, eu vi uma menina jogada assim, realmente na calçada, no canto, na sarjeta, dormindo profundamente. Era a mesma menina que tinha vendido os aços naquela tarde. Que coincidência mais maluca. Eu morava nessa época com um jornalista amigo meu, Torinho Neves. Nós resolvemos acordá-la, conversar um pouco e levá-la para casa. E lá, demos uma senhora lição de moral nela. Ela dormiu lá, no dia seguinte, aí acabou ficando nossa amiga. E a história dela é muito interessante. Ela era de Juiz de Fora. A mãe dela fugiu com o trapezista de um circo espanhol, passou por Juiz de Fora. Esse trapezista roubou essa menina e ela é filha desse roubo, desse, por isso que ela tem aquele pote espanhol mesmo, aquela coisa toda. Aí depois ela ficou muito minha amiga, me agradeceu muito por eu ter tirado ela dessa gelada de estar envolvida com esse tipo de coisa. E nós fomos criando uma amizade cada vez mais consistente. Quando ela se casou, deu maior força. O resultado é que lá nesse mesmo bar onde ela estava lá nós a encontramos daquela maneira. Eu estava bebendo no bar, pensando que era um bar de artistas muito frequentado, lotado. De repente parou um carro de luxo na porta, saltou uma noiva maravilhosa com um monte de convidados elegantésimos a entrar no bar. E eu tive que ser padrinho na marra, porque eles acabaram a cerimônia na igreja e tudo, e o casamento inteiro foi para o bar, para que eu pudesse ser padrinho. Então foi muito engraçado. Mas sempre ficou uma coisa entre nós, assim, pô, deveríamos ter sido namorados ou não, entende? Será que, né? Acho que ficou tanto do lado dela quanto do meu. Quando eu fui morar em São Paulo, numa dessas noites, a temperatura de São Paulo caiu muito. Porque quando eu saí da churrascaria, eu cheguei à conclusão de que eu não conseguiria chegar em casa. Aí eu lembrei da casa do Flavinho Venturini. O frio era tão imenso que eu bati na porta desesperadamente, até que de repente abriram e era o Flavinho Venturini. Para puxar assunto, você tem feito alguma coisa? Aí ele meteu a mão debaixo da cama dele e trouxe de lá uma viola de 12 e tocou a melodia da espanhola. E lembrei, Cacilda, na churrascaria eu estava com essa interrogação dentro de mim sobre aquela menina que tinha me vendido. Eu tinha comprado os asos. Não sei porquê, naquele dia me veio essa interrogação na cabeça. Sabe, eu deveria ter ficado com ela ou não. Entende? Me veio aquilo na cabeça, naquele dia, naquela noite. Aí, puxa, mas que engraçado, né? Eu tava pensando na espanhola, lá no restaurante. Essa música parece tanto aquilo que eu estava pensando. Aí, você tem um bloco de papel, um lápis, aí uma caneta? Aí ele me deu. Eu escrevi a letra de espanhola de uma vez só, sem voltar atrás em nenhuma letra, nenhuma palavra, nada. Eu acho que o melhor verso que eu fiz na vida, por incrível que pareça, foi aquele. Essa lua sobre mim, essa fruta sobre o meu paladar. Acho que é a coisa mais bonita que eu já escrevi.
Então foi assim que nasceu Espanhola, composição de Flávio Venturini e Guarabira, que ouviremos nas vozes de Sá e Guarabira.
Maravilha!
Ouvimos Espanhola, composição de Flávio Venturini e Guarabira, nas vozes de Sá e Guarabira. Esta história com certeza constará do volume 4 da série de livros Então Foi Assim, ainda em fase de preparação. Mas os volumes 1, 2 e 3 estão disponíveis no site, anote aí, abravideo.org.br.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Então Foi Assim, um programa produzido pela Abravideo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, Pinhal da Serra FM de Pinhal da Serra, Rio Grande do Sul. Pioneira FM de São Félix do Xingu, Pará. Planeta Verde FM de Taquaritinga, São Paulo. Poderosa FM de Contagem, Minas Gerais. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor, compositor e instrumentista mineiro Flávio Venturini, nascido em 23 de julho de 1949, integrante de um dos movimentos mais importantes da música brasileira, o Clube da Esquina. Autor de dezenas de músicas de sucesso, gravadas por importantes intérpretes brasileiros e estrangeiros, Flávio estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de suas canções. É o caso de Nascente, feita em parceria com Murilo Antunes. Você lembra? Em entrevista me concedida em abril de 2016, em Brasília, Flávio Venturini contou a interessante história de Nascente.
O Nascente teve essa história. Depois dessa viagem ao Rio de Janeiro, que foi uma viagem importantíssima na minha vida, né? De repente conhecer o meio musical do Rio de Janeiro, né? Nessa época o Lobos estava gravando o disco do Tênis. Eu já tinha ido numa sessão na gravação do Clube Esquina 1. A gente gravou com o Cirlan, com o César Camargo. De repente eu conheci, se abriu o mundo à minha frente. Eu falei, poxa, que legal que é assim o mundo da música, né? Eu estava muito verde ainda. E então eu voltei muito inspirado do Rio de Janeiro. Eu me lembro um dia na minha casa, eu tinha um órgão que um instrumento importante na minha vida, um órgão holandês, que a gente tinha um som maravilhoso, compus muitas coisas nele. E eu lembro do meu quarto, na penumbra, assim, eu fiquei tocando à noite e fiz o Nascente. Eu me lembro que foi um momento assim de muita paz, de um momento de felicidade, assim. E eu compus, ela teve duas outras letras, né? Uma se chamava Ercília e a outra se chamava Areia do Mar, ou Na Areia do Mar. Na Areia do Mar. Mas a gente, aí o Vermelho foi uma das pessoas que falou, não, ainda não é. Essa música tem que ter uma letra mais assim, sei lá, mais inspirada. Acho que o Murilo sacou isso também, né? E aí, né, a gente na época estava preparando o disco do Beto, era até uma banda que a gente ia fazer, mas o Beto saiu para uma carreira solo. E a gente tocava muito nos shows e nas apresentações. E o Beto me falou, não, eu quero gravar. Quando ele foi fazer o primeiro disco dele. E aí o Murilo fez, eu tenho, inclusive, ele tem um recado que ele me mandou num papel, acho que de pão, um papel pardo, assim, para uma amiga, a Cláudia Simbleres, dizendo que, tipo assim, mata no peito, que dessa vez eu acertei. Tipo assim, e acertou mesmo, né? É a minha música mais gravada, assim, a gente tem mais de 20 gravações. Eu acabei de receber duas gravações fora do Brasil, nesse mês passado, uma com a Patrícia Tallin, cantada por ela, a Jane Monnet, e também uma cantora sueca, o Nascente em sueco. Então é uma música que me deu muitas alegrias, a minha, Murilo, com certeza. Eu acho que é talvez a música mais marcante. Talvez não seja até a mais popular, mas é a música marcante da minha carreira de compositor.
Em entrevista também concedida em abril de 2011, em Belo Horizonte, Murilo Antunes contou a versão dele. Nascente tem uma história interessante?
Nascente tem. Nascente é uma queridíssima, né? Porque ela foi o seguinte, eu tentei fazer, ela foi bem no comecinho da minha carreira, assim, né? Eu tentei fazer e eu fiz uma letra que era um pavor, era uma pedrada, um chute no saco, pra te falar. Era ruim demais, entendeu? Mas eu não tinha noção ainda e tal, eu tava aprendendo mesmo. E eu fiz uma tentativa e tal, e entreguei pro Flávio, só que eu entreguei para ele. Num dia, no outro dia, ele ia fazer um show aqui em Belo Horizonte, que é um show de fim de ano, que nossos amigos sempre faziam, a gente estava envolvido na produção também, juntava todo mundo no fim de ano, que vinha para Belo Horizonte, para ver os parentes, coisa e tal, e fazia um show sem ensaio, só com passagem de som e tal, e era uma ótima ocasião, que as pessoas mostravam músicas novas, cantavam um com o outro, coisas que a gente não via quase nunca e tal, era um festejo mesmo. E nesse dia o Flávio cantou essa música, cantou Nascente, com a letra estapafúrdia, maluca lá, que começava assim, areia do mar, entendeu? Ela começa, clareia amanhã, deu pelo menos, deu a sonoridade, uhum, que eu depois, aí eu fui refazer com calma, com coisa, e eu estava assim ainda, com tempo, a gente não tinha esse negócio de, você não tinha que fazer para tal dia, não, né? E assim, ia fazer para quando o cara fosse gravar e tudo. E aí um dia o Flávio Venturini ligou para mim, falou, eu tenho uma notícia boa e uma ruim, o Beto Guedes adorou o Nascente, adorou a música, adorou a nossa música, não tinha nome ainda. E ele quer gravar de todo jeito, e nós já gravamos a base aqui hoje no Rio. Então ele vai botar a voz, a notícia ruim é que ele vai botar a voz amanhã. Aí tá, eu fiquei com aquela pedra na chuteira, né? Aí foi, acabou que eu consegui, acordei cedo e tal, e ela saiu até rapidamente, mas eu também não esperava, não. Então a história é essa.
A primeira letra foi você que fez também?
Foi.
Perfeito. Então depois você...
Não valeu.
Sim, depois...
Aí eu fui lá, rasguei ela em pedacinho, onde estava escrita a letra. Rasguei e falei, Flávio, nunca mais pense em cantar essa porcaria aqui. Até fazia a outra direito. Deve ter demorado uns 2 anos entre esse fato e a letra definitiva, como ela é hoje, né? Mas ela já tem muitas gravações, né? Assim, tem assim, coisas assim, instrumentais só, que ela já foi gravada lá pelo Pat Messini, pelo Herbie Hancock, tem uma turma da pesada, fora os brasileiros, que são da pesada, né? Também. O Bituca, né?
Então foi assim que nasceu Nascente, composição de Flávio Venturini e Murilo Antunes, que ouviremos nas vozes de Flávio Venturini e Ed Mota.
A clara estrela.
valente. Maravilha! Ouvimos Nascente, composição de Flávio Venturini e Murilo Antunes, nas vozes de Flávio Venturini e Ed Mota.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Flávio Venturini, cantor e compositor mineiro.
Com o rádio, acho que eu comecei a me interessar pela música. Tenho certeza que o rádio foi o meu primeiro contato com a música, fora uma radiola antiga que tinha na minha casa. Eu ouvia muito rádio. Eu lembro que eu tinha um rádio grande, com 6 pilhas grandes. Era um tijolo que eu levava para campo de futebol. Eu vivia o dia inteiro com aquele rádio, ouvindo música. É onde eu ouvia música, onde eu comecei a conhecer. As primeiras coisas que eu gostei em música foram com o rádio. Acho que continua sendo muito importante.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o segundo de uma série de 2 programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor, compositor e instrumentista mineiro Flávio Venturini. Nascido em 23 de julho de 1949, integrante de um dos movimentos mais importantes da música brasileira, o Clube da Esquina. Autor de dezenas de músicas de sucesso, gravados por importantes intérpretes brasileiros e estrangeiros, Flávio estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de suas canções. É o caso de Noites com Sol, feita em parceria com Ronaldo Bastos. Você lembra?
Ouvi dizer que são milagres, noites com sol.
Entrevista me concedida em abril de 2016 em Brasília, Flávio Venturini contou a interessante história de Noites com Sol.
Noites com Sol foi uma música muito importante, acho que deu uma virada na minha carreira. E quando eu saí do 14 Bis, né, que foi uma coisa muito forte na minha vida, demorou um pouco a eu sacar o meu caminho. Eu queria aquilo, mas ainda não sabia para onde eu ia como artista solo. Eu sabia que talvez uma das coisas que me fez sair como artista solo foi a liberdade de gravar em vários estilos, justamente não ser só roqueiro, não ser só um compositor, gosto de tudo que é bom. Então, e o disco Noites com Sol, que foi um disco que eu acertei. É o disco mais vendido da minha carreira, foi o disco de ouro. Até hoje ele é o disco mais procurado. é um disco importante na sonoridade da música pop brasileira e produzido pelo Torquato Mariano. E essa música foi engraçada, porque eu me lembro quando eu mostrei para o Torquato, para o produtor, ele falou assim: será mesmo? Aquela coisa. Porque tem coisa que só a gente saca. Às vezes o cara não viu a música com a letra ainda, não viu o arranjo, mesmo ele sendo um produtor experiente. Eu falei: não, será assim? Eu quero gravar essa música e vou dar para o Ronaldo fazer a letra. Aí o Ronaldo me faz essa pérola de letra, que é A Noite com o Sol. E aí a gente fez um demo, né? O Torquato tinha um estúdio na casa da mãe dele. E é um estúdio caseiro, assim, né? Ele sempre trabalhou com alta tecnologia, mas ele estava sem estúdio, estúdio de pintura da mãe dele. A gente: vamos fazer um demo dessa música. E fizemos um demo luxuosíssimo, que teve a participação inclusive do Pedro Aznar, que é um grande músico argentino e mundial, né? E mandamos para o Marizinho, falou: vamos mandar para o Marizinho Rocha. Aí mandamos, o Marizinho ligou na hora: eu quero colocar na novela das oito. Falando: pô, ficamos felizes pra caramba. Tá bom, vamos regravar. Ele falou: não, eu quero essa. E pegou e colocou na novela. E foi um sucesso. É a história do Noites com Sol.
Então foi assim que nasceu Noites com Sol, composição de Flávio Venturini e Ronaldo Bastos, que ouviremos com Flávio Venturini.
Ouvi dizer que são milagres noites com sol. Hoje eu sei, não são miragens noites com sol. Posso entender o que diz a rosa ao outubro. Peço um amor que me conceda noites com sol, onde só tem o breu. Vem me trazer o sol, vem me trazer amor. Pode abrir a janela. Noites com sol e neblina, deixa rolar nas retinas, deixa entrar o sol. Livre será se não te prender constelações. Então verás que não se vendem ilusões. Bem que eu estou tão só. Vamos fazer amor. Trazer o sol. Vem me livrar do abandono. Meu coração não tem dono. Vem me aquecer no seu corpo. Deixa o sol entrar. Deixa o sol entrar.
maravilha! Ouvimos Noites com Sol, composição de Flávio Venturini e Ronaldo Bastos, na voz de Flávio Venturini.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor, compositor e instrumentista mineiro Flávio Venturini. E a música da vez é a romântica Princesa, composição feita em parceria com Ronaldo Bastos. Você lembra?
Vale tentar viver tudo demais.
Em entrevista me concedida em abril de 2016 em Brasília, Flávio Venturini contou a história de Princesa. Flávio Venturini, uma parceria sua com Ronaldo Bastos, Princesa. Tem história?
Tem uma história legal, né? Porque eu tive dois casamentos, assim, importantes na minha vida. Assim. Um foi com a Léa, que a Léa é uma carioca, garota de Ipanema, assim, e cineasta, que depois fundou o Anima Mundi nasceu na minha casa. Tudo. A Léa foi uma figura muito importante na minha vida, assim. E acho que para ela eu fiz Todo Azul do Mar. Quando as pessoas me perguntam para quem eu fiz Todo Azul do Mar, né? E depois eu tive uma torre da paixão com uma modelo paulista chamada Cíntia. E que houve uma separação conflituosa, entendeu? Assim, no final. E em que a Cíntia praticamente me pôs para fora de casa no dia em que o John Lennon morreu. E eu me lembro como eu não sei porque eu estava sem uma mala para colocar minhas coisas, para ser expulso da casa. E aí a Cíntia, eu saí para a rua para comprar uma mala pelo centro de São Paulo. E só tocava aquela música Woman, que o John fez para Yoko, que é linda. Né? Eu lembro que eu chorava, todas as lojas que eu entrava para contar o tal da mala, eu chorava porque só tocava aquela música que falava de um casamento perfeito. E eu estava terminando um casamento. E a Cíntia foi uma grande paixão, era uma mulher muito linda. Né? Tinha um filho pelo qual eu era apaixonado também, que era o Rodrigo. E, enfim, foi um sofrimento muito grande me separar dela. E aí eu fiz, nessa época eu ia muito para casa do Milton. E aí eu me lembro que no Rio, na casa do Milton, um dia no piano, o Milton tinha um piano Beckstein, que ele tem até hoje, que eu adorava tocar aquele piano. E aí fui fazendo essa harmonia. E eu me lembro, eu considero como composição uma das músicas mais interessantes que eu já fiz. Eu acho que a harmonia dela tem uma coisa original. Assim, muitas vezes as pessoas sentem, qual composição sua que você mais gosta? Eu sempre falo um pouco, o Nascente é uma das que eu mais. Ó, o Princesa é uma das que eu mais gosto. E aí eu pedi ao Ronaldo, que eu saquei a veia romântica do Ronaldo. Assim, acho que o Ronaldo é aquele cara que talvez seja dos meus parceiros, o que mais me entende nesse lado do romantismo. Né? O Murilo é um pouco mais passional, assim, mas o Ronaldo. Com um lirismo, assim, que é dele, né? E quando ele fez a letra, ele cita o nome dela. Quando ele fala princesa, a estrela cintilante, que é o nome dela é Cíntia, né? E ela hoje fala... quem tá falando? A princesa. Ela assumiu a personalidade da princesa. Mas é uma princesa, uma figura maravilhosa. Somos muito amigos.
Então foi assim que nasceu... Princesa, composição de Flávio Venturini e Ronaldo Bastos, que ouviremos na voz de Flávio Venturini. Maravilha! Ouvimos Princesa, composição de Flávio Venturini e Ronaldo Bastos, na voz de Flávio Venturini. Flávio Venturini, para os ouvintes que estão adorando esse nosso programa, ficaram super interessados em conhecer mais a sua obra, você tem um site que você possa anunciar?
É, eu tenho um site, Flávio Venturini Oficial, flaventurini.com.br. Agora eu tenho um Facebook oficial, que é Flávio Venturini Oficial barra Facebook, né? Dentro desse dentro do site tem um blog e o meu site de internet também são administrados. Tem uma empresa que me ajuda a administrar, porque realmente é difícil você sozinho colocar conteúdo em tudo. Então o meu Instagram e o meu Twitter também são direcionados para essa empresa. E tem o meu Facebook pessoal, que na verdade eu acabo não usando mais muito para o contato com os fãs e tudo mais, com os amigos. Mas tem alguns que já estão ali e a gente se fala, mas eu procuro separar um pouco as coisas, porque acho que tem a coisa pessoal e tem a coisa realmente do pessoal que só está acompanhando sua carreira e não precisa saber da sua vida pessoal, né, assim. Mas é um contato importante, essa coisa da internet hoje é muito importante. Minhas músicas estão no site de streaming, né, estão no iTunes, no Deezer e no Spotify também.
Flávio Venturini, agradeço imensamente a sua generosidade em me receber, abrir seu coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Ok, bom. Admiro muito o seu trabalho. Muito obrigado por fazer parte desses grandes compositores que você está acompanhando a carreira, e acho isso muito importante, porque sempre se reclamou que a música brasileira precisa cada vez mais de ser da história, né? de ser reconhecida, né? De ser registrada a história de tantas coisas legais de uma música tão rica como a nossa. Muito obrigado.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá. Zika zero. Combater o mosquito da dengue é uma tarefa coletiva. Informações: saúde.gov.br.
O Ministério da Cultura e a Caixa apresentaram.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.